It's time!
A dúvida de hoje, Luiz. A planta do lúpulo é uma trepadeira. Eu como, bebo ou fumo?
Golim, eu acho que essa planta já me deu um barato danado.
All the time it's gonna be easy. I saw we go smoke the marijuana and get high. Stay above the wicked and fly. I'm feeling so very good about myself. Babylon ain't feeling.
Começa o sexto episódio do Cerveja Terapia, o podcast do Homebrew. Eu sou Luiz Picelli e hoje nós não temos convidados de novo.
De novo, tá na fuleiragem do cara.
Tá abandonados.
Eu sou o Thiago Golim. E só vai ser nós dois hoje de novo. Ah, e a Guglete, né? Guglete hoje vai ter participação especial, que fizeram uma pergunta especialmente pra ela, tu viu?
A Guglete tá ficando famosa.
É verdade.
Só pra lembrar vocês, nós estamos aqui no Shopping Recife.
Gente que só...
Gravando no Cervejas do Mundo.
Na Universidade da Cerveja,
gente. Universidade da Cerveja, bem aqui no cantinho, esperando o pessoal chegar. Estão aqui todo mundo olhando o Museu da Cerveja, bebendo um Chopp de Bron. Tá um espaço movimentado aqui. Capitão Taberna vendendo cerveja e o Chopp de Bron rodando solto. E a promoção continua, né, Golim?
Exatamente.
Você já viu quantos brindes a gente tem?
Não, velho.
Rapaz.
Me disseram que alguns brindes vão sumir aí.
Ah, não sei nada, não. Não sei nem se apareceu.
Tem brinde a menos.
Tem, a Interfood deu várias taças, chaveiro, abridor de garrafa.
Menino, eu soube que o Apollo Beer Café também deu um kitzinho dos cachorros, né?
Ah, sorte sua coleira, isso aí.
Perro Livre.
Perro Livre na galera.
Isso aí, os kits estão aumentando, né? Vila do Malte também, um abridor de balde e um termômetro digital de espeto, né? Pra quê? Como é um podcast para o Homebrew, a Vila do Malte, que é uma loja muito rocheda de equipamentos e insumos, está dando também, pessoal.
É um puxa-saco danado. E tem também o pessoal do Capitão Taberna. Capitão Taberna prometeu umas cervejinhas aí.
Sim, Debron também, né? Debron
vai dar uns copos, isso aí.
Ou seja, brindes temos. Fiquem de olho aí na senha que a Guglete vai soltar.
E pra participar, Golim, como é que eu faço pra participar e ganhar todos esses prêmios?
Pergunta pra Guglete.
Ah, Guglete. Diz aí, Guglete.
Jovens gatinhos, vocês precisam ser rápidos. Acesse nossa fanpage www.facebook.com/podcastcerveja. Cerveja Terapia. Em cada episódio tem um formulário para vocês preencherem a senha secreta.
Tem que, ó, eu só sei que o cara tem que acessar a nossa página. Já que ele tá lá, curte a nossa página, né?
Ah, então tá. Curte
isso,
a página.
Entra no episódio, miserável. Vai escutar o episódio inteiro, porque lá dentro do episódio vai ter um código secreto.
Geralmente, eu vou dizer pra vocês, o código fica depois dos créditos do episódio, quando no podcast mais é bom.
Dia 24 de agosto vai ser o sorteio aqui no shopping.
Mas já?
Infelizmente, quem é de fora, mandar pode, mensagem, mas... vai ter que pagar o frete.
É, paga o frete, viu, jovens? Isso, né? O programa não paga o frete, não, viu?
Estamos no começo, não temos patrocinador ainda.
Isso. E outra coisa, por falar em patrocinador, quando o evento do shopping acabar, nós vamos estar sem lugar fixo para fazer as gravações. Então, se alguém quiser patrocinar e levar a gente para gravar aí no seu empório, sua loja, seu bar, fique à vontade e entre em contato com a gente. Por onde, Guglete?
Além da página do Facebook, jovens patrocinadores podem enviar e-mail para podcastcervejaterapia@gmail.com.
Isso aí, pronto.
Muito bem, Guglete.
Essa Guglete é uma danada. Tema de hoje, qual é o tema de hoje, professor Picelli?
Rapaz, hoje é lúpulo.
Lupus?
Lúpulo.
Lupus?
Não, não é lupus, não, é lúpulo. Cara, é um tema bacana, cara. É um tema
eu
bacana.
Acho também.
Acho que todo homebrew começa com cautela e gosta de carregar a mão no lúpulo.
Exatamente. Na verdade, muita gente começa a fazer cerveja porque gosta de IPA, de APA, que são estilos bem lupulados, né? Pra falar a verdade, meu programa preferido foi o passado, que foi de levedura. Mas lúpulo eu também gosto bastante. Eu acho que é o meu segundo tema preferido.
a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Vamos embora, falar de lúpulo.
Você conhece o lúpulo direitinho?
Olha, velho, o lúpulo, para vocês que não sabem, jovens, é da família das cannabis. Eu não sei falar porque é latim, mas das cannabis, o gênero cannabis, não é verdade? O nome científico dele é Humulus lupulus. Mas me disseram, eu não tenho nada a ver, me disseram que se fumar não dá barato.
Não dá. Porque não tem.
É a mesma coisa.
THC.
Eu já tomei cerveja de cannabis, de maconha, né?
Olha aí.
Uma bosta.
Não vale a pena.
Gosto de cocô, velho. Horrível.
É, não vale a pena.
Muito ruim. Então, assim, fuma. Tome cerveja, jovem. Não faça o contrário, porque não presta. Não pode editar, não, isso não. Não faça o contrário, porque não presta. Não misture as ervas.
Isso aí, vamos no lúpulo.
Exatamente.
Isso aí. E o legal, porque assim, é uma planta que é uma trepadeira. É verdade, é uma safadinha. É uma trepadeira. E o problema dessa trepadeira, dessa planta...
Porque, inclusive, nós estamos no shopping, tem um auditório aqui, né? Que tá ouvindo e participando. Uma das participantes acabou de dizer, rapaz, é coisa que nem tem no Brasil, virgem trepadeira, né? Veja só,
eita.
Não sei.
É uma planta que ela se desenvolve com o frio. Então, o que acontece? Praticamente quase todo o uso de lúpulo que a gente tem nas cervejas nacionais são feitas com lúpulo importado.
Justamente.
O lúpulo não está se desenvolvendo muito bem no Brasil ainda, não.
Mas, e aí, qual é o papel do lúpulo na cerveja, jovem professor?
Poxa, eu adoro lúpulo, cara. O lúpulo tem três principais funções. Conferir amargor, conferir sabor e aquele aroma gostoso de cerveja que tem.
Veja que coisa linda. E para vocês que não sabem, jovens, o lúpulo também tem função bactericida e conservadora, conservante, na verdade.
Muito,
né?
Bem.
Então, eu posso contar a história? A história é tão bonitinha. É, aquela história é muito bonita, velho. A história do surgimento das IPAs, IPAs, Indian Pale Ale. Vocês sabem, né, jovens? Quem não sabe vai aprender agora. Naquela época, né, botavam qualquer tipo de cagada na cerveja. Colocavam ervas e outras coisas mais pra dar sabores e amargor, né? Como é o nome daquele negocinho do o chazinho de ervas que os monges colocavam?
O Gruit,
que era muito usado. Mas aí depois começou aquele esquema de lei de pureza, né, tal, de que descobriram essas propriedades do lúpulo, de ser conservante e bactericida, começaram a usar ele, né? Porque fora da amargor ele conservava a cerveja.
E o legal, eu descobri, eu tava vasculhando alguns sites, em 746, depois de Cristo, são os primeiros relatos do uso do lúpulo. Do cultivo de lúpulo, que não necessariamente para cerveja, mas ele só foi utilizado na cerveja a partir do ano de 1040, eu acho.
É, o cara que descobriu provavelmente deve ter comido uma flor de lúpulo, viu, que dava um amargozinho, né, e botou na cerveja. Porque eu não imagino como é que o cara descobriu exatamente o lúpulo, né? Mas também naquela época, como eu disse, botavam qualquer merda na cerveja, né? Então, uma hora iam descobrir.
Hoje, ele é usado tanto para culinária, então os brotos dessa trepadeira podem ser utilizados como alimento. Ela é usada na indústria farmacêutica e o mais conhecido e difundido uso é na cerveja.
Exatamente. Eu não lembro quem foi que me... Alguém me disse que existe na Alemanha um xarope feito de lúpulo que o pessoal toma, é tipo um xarope pra tosse, pra gripe, alguma coisa assim. E que dão pras crianças, mas ele tem um terrorzinho alcoólico, inclusive. E é xarope de lúpulo.
Olha aí,
pra você ver como faz
quando
bem.
Quando eu era criança, eu podia ter tomado esse em vez de biotônico.
Eu tomei biotônico, aquela bosta também, Deus do livro. Mas voltando para a história da India Pale Ale. Então, jovens, para as cervejas conseguirem resistir à viagem da Inglaterra até as colônias inglesas na África, eles começaram a atolar lúpulo para ficar bem amarga e bem, na verdade, para manter a cerveja, né, que diga, para fazer ter as propriedades conservantes na cerveja. E aí acabou que ficaram cervejas bem amargas e bem aromáticas, consequentemente também, né? Logo, criaram-se as
India Pale Ales.
Veja aqui.
É uma história bacana.
Eu acho também. Ninguém sabe se é verdade essa história, mas enfim, todo mundo conta e
a respeito da parte microbiológica, a gente sabe que a cerveja, tanto a presença do álcool, a presença do gás carbônico, o pH dela que é baixo, o baixo residual de açúcar, isso favorece o não crescimento de micro-organismos.
Justamente.
E o lúpulo vem também para agregar esse valor bactericida.
Exatamente.
Esse bacteriostático, na verdade, né? Ele controla o crescimento de micro-organismos. Mas a gente sabe que, por exemplo, salmonella e staphylococcus, que são bactérias patogênicas, não conseguem sobreviver nesse meio.
Se multiplicar.
Mas o pediococcus, por exemplo, ou bactérias láticas...
Pediococcus é um problema.
Eles podem fermentar esse residual de açúcar. Eles podem sobreviver nesse meio E eles até se adaptam, porque eles podem, nas suas multiplicações, passar geneticamente para a sua próxima geração
Miserável.
A resistência ao lúpulo, por exemplo. Então é possível você ter contaminação e ter uma leva de uma cerveja se alterar por causa dessas bactérias.
É um danado. Jovem, não contamine sua cerveja, jovem.
Então, qual é
de
importante, Golim?
Sanitização, jovem. Sanitização e controle de temperatura para fazer uma cerveja decente.
Quer beber nossa cerveja? Ela tem um rigor...
Exato.
Exagerado, porque são dois profissionais de saúde fazendo cerveja.
É verdade. E somos cervejeiros sérios. Muito sérios.
Sério, muito sérios.
É verdade.
These nuts... Got him! Got him!
Olha só, agora temos um e-mail enviado de São Paulo, Fernando
cidade de,
Santos.
Cidade de Salto.
Salto, em São Paulo.
Dá um pulinho aí.
Pula, pula, filha da pula, pula, filha da pula, pula, filha da pula.
Então, o cidadão Fernando Santos perguntou o seguinte, perguntou não, né? Primeiro ele falou, né? Fala galera, parabéns pelo podcast, muito legal e interessante. Muito obrigado, viu jovem, pela parte que nos toca. Como homebrewer iniciante, qualquer fonte de informação é necessária. Parabéns pela iniciativa. Ou seja, ele disse que nossa fonte é uma fonte qualquer, né?
Não, rapaz, tá eu estou feliz que a gente saiu do universo Recife e João Pessoa.
Não, mas já vez passado, o programa passado, já teve um cara de Minas.
Ah, de Maceió,
né?
Maceió também.
Não, e de Minas,
Raniel,
e de Maceió.
O participou toda vez. Agora temos lá de São Paulo.
É, São Paulo, vamos embora. Uma pergunta sobre o tema lúpulo. Como anda a produção nacional de lúpulos? O cervejeiro caseiro já tem acesso a estes insumos nacionais? Grande abraço e quando estiverem no interior de São Paulo, vamos marcar uma cervejada.
Ah, agora eu gostei.
Com cerveja,
abriu,
jovem.
Abriu o convite, perdeu a chance.
Lascou-se. Vou pra Salto.
Bom, Fernando, eu vou ser sincero, cara. Nós estamos gatinhando ainda nessa situação. Eu sei que teve agora há pouco tempo uma cerveja comemorativa de uma grande cervejaria de massa, de mainstream, que usou uma produção nacional de uma fazenda lá do interior de São Paulo.
Ah, mas foi o malte da Granja Comari, não?
Não.
Foi de lúpulo.
De um lúpulo, de um fazendeiro.
Mas será que foi a mesma quantidade, não?
Não. Foi só para uma...
fazer um miguezinho.
Só para fazer um migué numa cerveja com mais duas variedades de lúpulo.
Ah, tá.
E aí, ok. Eles produziram. Ele tem um baixo índice de...
Alfácido.
De alfácido. É uma fazenda que tem lá em São Bento de Sapucaí. Pertinho de Campos do Jordão, clima frio.
Talvez Fernando conheça, né? São Bento de Sapucaí.
Então, acho que eles conseguiram dar o primeiro passo. Depois disso vieram, já tem acho que mais de 9 anos que a Embrapa está estudando o cultivo de lúpulo no Brasil.
É, que pelo clima
são
também
5
fica meio
variedades
difícil,
que
né?
Eles estão tentando cultivar, ainda não tem nenhuma definição a respeito disso. Mas o interessante é que eu vasculhando isso, já que você mandou a pergunta, Fernando, eu encontrei uma empresa que chama Biotech do Brasil. Eles estão tentando levar, tanto para o estado de Santa Catarina quanto para o estado do Paraná, para que se torne uma coisa oficial o incentivo ao cultivo do lúpulo entre os pequenos agricultores. Para que isso se torne uma opção para o nosso cervejeiro caseiro ou cervejeiro de micro cervejaria.
É, o que eu já vi em relação a essa questão de lúpulo sendo produzido aqui no Brasil foi justamente uma produção considerada caseira, né? Que alguns cervejeiros que moram no sul fizeram, já tem alguns no Facebook aí, mandaram foto e tudo mais, mas assim, é negócio que dá para fazer, no máximo, se brincar, para colocar em 20 litros, não uma levinha de 20
então,
litros.
Eu achei uma reportagem num blog, não sei...
Que é muito pouco.
Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas seria muito interessante um dia a gente confirmar. O pessoal da Seasons, lá do Rio Grande do Sul, eles fizeram uma edição especial, uma produção de lúpulo de uma fazenda lá do Rio Grande do Sul, e só que eles tentaram repetir isso, mas a safra do ano seguinte não foi tão boa. Assim, nós estamos tentando, né? Nós não temos o clima ainda perfeito para isso e nós estamos com a possibilidade da Embrapa desenvolver espécies resistentes ou adaptadas ao nosso clima para produzir uma qualidade de lúpulo necessária para isomerizar o lúpulo na...
É, o clima que é o gargalo,
o ácido alfa na cerveja.
Um grande abraço aí para a galera da Seasons, viu?
Leonardo Sivaldi,
não sei nem como é que se fala o sobrenome dele, mas enfim... Conheci lá a Seasons, conheci um monte de cervejaria, né? Tupiniquim, um abraço pra galera também.
Não, Rio Grande do Sul é um lugar fantástico
pra cerveja. É lindo, Bald Head, Cervejaria 8, Irmãos Ferrari, os caras botam pra quebrar, viu? E todo mundo se ajuda, é muito interessante o mercado lá, os caras tudo
não,
se ajudam.
O cervejeiro tem que ser unido.
Muito massa, muito massa. Enfim, e aí a gente parte para o que é o lúpulo in natura?
Não, o lúpulo é uma planta, na verdade, é uma trepadeira que nasce uma flor.
Certo.
Nessa flor existe o que
a feminina, na verdade.
A feminina.
Só a feminina.
Depois de fecundada.
O macho não serve nem para isso.
Ela, depois de fecundada, ela tem a produção da lupulina.
Olha só.
Da lupulina se extrai.
What the hell é lupulina?
É, da lupulina se extrai o que a gente tem de componentes ativos ali dos óleos essenciais, dos diferentes compostos químicos.
Que vão dar
os sabores e aromas na cerveja.
E o amargor, no caso.
E o engraçado é porque, assim, nós encontramos no Brasil principalmente em pellets. Isso. E não em flor, em natura. Porque é difícil de vir para cá. Elas chegam aqui, quando chegam secas. Né? Eu já vi vídeos de cervejarias que fazem com ela em...
Não, eu até já vi a florzinha...
Recém-colhida.
Eu já vi a florzinha fresca.
Fresca.
Eu já vi a flor fresca. Isso vai ficar meio errado, né? Eu já vi a flor fresca e eu lambi o miolo dela.
Ai, meu Deus do céu.
e é amarguinho. Mas, realmente, a gente só acha em pellet. O pellet, que é, na verdade, parece uma comidinha de coelho, né?
Gabi tá no auditório aqui falando que...
Gabi é...
Ela viu uma cervejaria que faz a fresh hop.
Nossa consultora pega, especial,
pega o lúpulo, sommelier. Pega a florzinha, acabou de colher, joga dentro da tina de fervura. Deve ser uma loucura.
São os danados. Mas aí é que tá, né?
Ó, nós estamos passando aqui pra galera ver.
A galera tá cheirando.
Vou abrir
pode comer, viu,
jovem? Pacotinho de cascade pra as pessoas verem. Eles vão cheirar, dar uma olhadinha aqui como é o lúpulo.
Vá, jovem, pega aí. O jovem que eu mandei comer
quem
tá fazendo
veio,
careta
agora. Quem
não
veio perdeu a oportunidade de conhecer o lúpulo.
Então, e aí é que tá. No centrinho, no miolinho da flor de lúpulo, é que se concentram as resinas e os óleos que são, na verdade, a parte importante pra produção de cerveja. E aí a gente tava falando de pellet. O pellet... Na verdade, ele é como se fosse um macerado, um concentrado mais dessa... Tem a massa verde, né? Tem a parte das folhas em si, mas é mais um concentrado macerado de óleos e resinas, né?
Agora, você já viu que quando você vai comprar, principalmente em sites internacionais, aqui no Brasil praticamente não vem, existem dois tipos de pellet, o T45 e o T90?
What the fuck, não?
É, o T90 é o que mais chega no Brasil. Que, na verdade, ele tem 90% da planta compacta, triturada ali no pellet compactado.
Então o T45 é mais concentrado.
O T45 ele é concentrado no dobro. Então ele tem mais concentração de óleos e resinas do que o T90.
Ah, sim. E detalhe, né? A gente falou, são três formas de apresentação. Titio, eu acho que tu mesmo se interrompesse na hora, né?
Foi.
São três formas de apresentação, que é em flor, em pellet ou o xarope, né? Tem o xarope de lúpulo.
O extrato.
O extrato. Exato, jovem. O lúpulo líquido. E por que muitos cervejeiros gostam de usar o lúpulo líquido? Porque ele não tem isso que eu acabei de falar, a massa verde. Você, jovem, quando começar a fazer cerveja em casa, que for usar o lúpulo, jogar ele na panela, vai ver que os óleos e as resinas são extraídos e no final fica tipo uma laminha verde do lúpulo. E que não pode ir para a cerveja para não deixar ela turva, não dar a astringência e tudo mais, né? Então, o xarope a gente não encontra aqui, eu pelo menos nunca vi aqui, né?
É difícil de vir, é difícil de encontrar, né? Até nas principais lojas de venda online
tudo, não tem,
que,
né?
Por sinal, gente, se vocês estão escutando, olha aí, com a oportunidade boa de divulgar o nome de vocês.
Exato, patrocínio.
Não vou falar.
Não vamos falar o nome, mas enfim.
Bom, deixa eu só aqui, eles passaram uma cartinha pra gente aqui, ó, da plateia. Diz o seguinte, ó, quando um rótulo de cerveja vem com a descrição fresh hop, que é lúpulo fresco, ou wet hop, lúpulo úmido ou molhado, não é porque você lambeu, não, né?
Eu tô começando a gostar dessa conversa.
Quer dizer que essa cerveja foi produzida com lúpulos extremamente frescos e que não sofreram nenhum tipo de manipulação entre o momento de sua colheita e sua adição no mosto cervejeiro.
Porra, outro nível, hein?
Aí, ó, tamo aí ganhando.
Resumindo, jovens, por enquanto esqueçam isso, porque aqui no Brasil não rola, tá certo? É pellet e olhe lá.
É a melhor opção que a gente tem hoje pro homebrew.
Exatamente. E o pellet, ele chega novinho, entendeu?
Bom, e aí, Golim, dentro dessas resinas e óleos que você falou, então a gente tem os óleos essenciais, que vão agregar aquelas características aromáticas na nossa cerveja. Os polifenóis, que vão influenciar muito no paladar e no corpo da cerveja, porque esses polifenóis também ajudam a estabilidade da espuma.
Olha só.
Você já reparou que a IPA tem uma espuma muito mais estável e muito mais duradoura do que, por exemplo, uma Pilsen?
Exatamente, é verdade. É aquela espuma que parece mais... eu não sei nem como explicar, fofinha, né? Uma espuma que parece que as bolhas são pequenas.
É óbvio que não é só isso que vai dar a proteína da...
Carbonatação, jovens.
É óbvio que não é só isso que vai dar.
Mas assim, de pouquinho em pouquinho, várias coisas contribuem, né?
Com certeza, é isso aí.
É verdade.
E também tem as resinas que você acabou de falar E as resinas é que vão dar substâncias amargas, aquelas características amargas da nossa cerveja.
Exatamente. E aí, a gente até comenta o seguinte, por que a gente usa o lúpulo? Um para amargor, um para aroma. Tem lúpulo que dá para a gente usar para as duas coisas, mas na hora, no momento da fervura na panela, porque a gente coloca o lúpulo do amargor no início, geralmente, da fervura, e o do aroma só depois. Por quê, Titio?
Porque nós temos diferentes substâncias ali nesse lúpulo. Por exemplo, ácidos alfa. Ou ácido alfa-ácido.
Alfa-ácido, porque é alfa-ácido.
O alfa-ácido, quando em contato com altas temperaturas, por exemplo, na fervura, ele acaba isomerizando. Ele se transforma num isoalfa-ácido.
Oh.
E isso se transforma em paladar amargo à cerveja.
Certo. E aí,
se você deixar ele por muito tempo, as substâncias aromáticas vão se evaporar, vão
se
perder.
Mas aí o alfa-ácido, então, é interessante ele ficar muito tempo, porque fervendo ele vai sofrer o processo de isomerização e vai dar mais amargor à cerveja.
E vai dar mais amargor à cerveja.
É, mas aí é que tá, né? O contrário acontece com os óleos. Porque pense, jovem, o que é um óleo? Né? Um óleo, para começo de conversa, ele vai, a parte líquida dele vai evaporar. Ele não vai deixar aroma nem sabor se você cozinhar o coitado demais. Geralmente, tem cervejarias que colocam, né? Desde o começo da fervura. Mas aí você acaba que perde. Digamos que eles fazem isso por migué, né? Propaganda. A maioria das cervejarias coloca aí a partir, vai, dos 30 minutos finais da fervura. 20. Eu, particularmente, eu não sei, Titio Picelli, vamos perguntar a ele. Eu, particularmente, quando eu faço uma IPA, IPA, não sei como vocês chamam, eu coloco sempre em torno lá dos 15 minutos pro final. 15, 10, 5, 0.
Para aroma.
Fora o dry hop. Para aroma e sabor.
Isso.
Que aí a evaporação, a volatilização das resinas, dos óleos, desculpa, é bem menor. E aí elas vão conferir, esses lúpulos vão conferir muito mais sabor e muito mais aroma à cerveja, né?
E, Golim, esses ácido alfa, ou alfa ácido, eles podem dar amargor bom e amargor ruim, né? Então você também tem outros componentes que fazem a participação nesse momento ali, que são os co-humuleno. Então, cervejas que têm um co-humuleno muito alto...
Co-humuleno? Cogumelo?
Co-humuleno.
Co-humuleno?
Co-humuleno.
Tipo John Lennon, é o co-humuleno.
Não...
Ou lendo, né? Eu como lendo.
Como lendo, é isso aí, durante o almoço.
Um matuto falando lendo, como
então,
lendo.
Então, o lúpulo que tem um como lendo muito alto, ele confere um amargor mais intenso, mais ríspido. Enquanto tem um como lendo mais baixo, que tem um alfa-ácido mais baixo, tem um amargor mais limpo, mais arredondado.
É muita ciência.
Tanto é que se você for olhar, lúpulos que têm características de amargor têm um alfa-ácido mais alto do que os lúpulos que têm características aromáticas. Então, se você quer ter uma cerveja mais aromática, não coloque ela com um alfa-ácido muito alto. Coloque um lúpulo que você tenha um alfa-ácido mais intermediário ou mais baixo.
Isso.
Porque você aproveita mais aquelas resinas, aqueles óleos essenciais, desculpa.
Em geral... Já falando nessa questão, agora vamos entrar nessa... Vamos nos embrenhar nos alfa-ácidos. Em geral, as cervejas, né? Variedades... Cerveja não, né? Os lúpulos, que isso. São variedades que fornecem mais aroma e mais sabor para as cervejas, variam aí o alfa-ácido de 3 a 9%. Que, na verdade, ele... Como ele vai ter menos resina e mais óleos, a gente, inclusive, não tem uma medição de óleo, né?
Não.
De quantidade de óleo, só das resinas dos alfa-ácidos, no caso, que estão nas resinas, né? Inclusive. Então, assim, em geral é de 3 a 9% e as variedades que dão amargor são de 12 a 20 ou até mais, né? A gente mesmo temos lúpulos lá, eu tenho lúpulos que são de 22%.
Nossa, é um...
Um lúpulo warrior de
22%. É um guerreiro.
22% de alfa-ácido. Então, assim, já que estamos falando, né, Titio Picelli, dessa questão de lúpulos de aroma e de amargor... Mas esses grupos são tipo assim, só um lúpulo é só de aroma, um lúpulo é só de amargor?
Não, tem o grupo só dos lúpulos específicos para amargor, que tem características para amargor. Tem lúpulos específicos e as suas características favorecem o aroma.
Certo.
E tem os dual purpose, que são os que podem servir tanto para aroma quanto para amargor.
Mas aí eu posso fazer uma cerveja só com ele, então?
Pode. Aí chama como?
Ah, é a single hop. É a cerveja
isso,
single hop.
Isso, single hop, isso mesmo.
Porra, isso ficou parecendo que a gente treinou. Isso não treinou não, jovens. A gente tava rindo na cara do outro agora. Ficou tão bonitinho, single
então,
hop.
Se você usar na sua cerveja só um lúpulo, você chama de single hop.
Agora, qual é o problema que eu, particularmente como cervejeiro, vejo de fazer uma cerveja single hop? Como, em geral, os lúpulos usados para cerveja single hop são mais aromáticos do que, digamos, conferem mais aroma e mais sabor do que amargor, para você atingir um amargor legal, você tem que usar muito mais lúpulo do que se você usasse um lúpulo de amargor. Então, assim, acaba que fica mais caro, que geralmente os lúpulos bons, né, de aroma e sabor são um pouco mais caros. Então, para fazer uma single hop, eu acho que fica um pouco... geralmente são cervejas interessantes, mas acabam sendo até mais caras, né? Do que se você usasse um lúpulozinho de amargor, que tem um alfácido maior, e geralmente são mais baratos até.
Né? Então, hoje, acho que o mais difundido dos lúpulos alemães é o Allertal Magnum. E entre os americanos,
gosto muito do
o
Magnum.
Columbus.
Nugget.
E o Columbus, Thor, Zeus...
Zeus eu nunca usei, tá aí.
Mas são três variedades iguais, né?
Geralmente, o que eu uso muito é ou Warrior, ou Magnum, ou Nugget. É, e eles são caracteristicamente de amargor, né? Agora, aí a gente pode dividir ou por característico ou até por país, né? Porque assim, por exemplo, os lúpulos alemães têm característica de serem, eu não sei se eu tô falando até besteira, mas pela convivência que eu tenho, tem características de serem lúpulos mais brandos, né? Mais equilibrados. Não...
São chamados alguns de lúpulos nobres.
Isso. Mas assim, não são lúpulos como os americanos, por exemplo, que aí você tem...
Hoje a região de Allertal representa a produção de 25% do lúpulo da produção mundial.
Exato, do mundo.
Então...
Mas assim, são nobres porque realmente são, acho que, os mais usados, não pela produção em escala, mas até por tradição.
Sim, claro.
São os mais usados. Mas assim, tem regiões que têm características, por exemplo, os lúpulos ingleses, que têm características mais terrosas, né? São cervejas mais equilibradas, lupulalmente falando. Mas os americanos têm muitos lúpulos que são mais incisivos, né? Mais fortes, cítricos.
Eles gostam de uma cerveja lupulada.
Gostam, aquele
mas eles
na
também,
cara, né?
Eles pegam, por exemplo, na Inglaterra, na região de Kent, onde eles fazem o East Gold
Golden.
Kent Golden. Eles acabaram levando para os Estados Unidos, fizeram uma manipulação na planta e acabam produzindo uma característica um pouquinho diferente do que ele é o britânico.
É o West Golden, né?
Né? Então você tem essas variações. São lúpulos que nasceram em uma determinada região, foram levados para outro país e começaram a se desenvolver.
Exatamente.
Aconteceu isso na Austrália, aconteceu isso na Nova Zelândia. Né? Então nós temos lúpulos hoje que vêm da Nova Zelândia que tem características únicas. O velho Nelson Salvinho.
Salvan. É, né? Eu particularmente gosto muito de lúpulos americanos para fazer IPA, por exemplo. Que eles dão um sabor, né, de manga, de maracujá. Por exemplo, o Cascade, o Centennial, que são clássicos. E eu adoro o Citra, sou fã do Citra. Citra é um murro na cara. O Galaxy eu também gosto muito. Agora o Galaxy eu não lembro de que país.
Tem uma cerveja pernambucana aqui que é arretada, velho.
Eita.
Os caras usam Citra.
É, né?
É verdade.
Eu nem digo de onde é.
Se um dia quiser saber, me pergunte como.
Não se preocupe, jovens. Essa cervejaria já é conhecida entre os jovens cervejeiros recifenses e em breve estará patrocinando o programa. Vamos falar o nome dela.
Chegaremos lá.
Eu não digo que ela é minha, mas é minha. Minha e do meu sócio, mas um dia a gente divulga ela aqui.
Eu acho assim, sugestões de lúpulo de amargo a gente já falou.
Isso.
Sugestões de lúpulos pra aromáticos, eu acho que vai do perfil da sua cerveja.
É verdade. Na verdade, entra como qualquer insumo para cerveja. Que o pessoal vem perguntar, o que é que eu uso para tal estilo? O que é que eu uso para tal estilo? Você pode fazer qualquer coisa. A questão é, que característica você quer para sua cerveja?
Primeiro tem assim, você quer seguir algum guia de estilos ou você quer seguir aquilo que você gosta?
Isso, porque assim, se for seguir o BJCP, aí realmente tem, que a gente já falou, né, do Beer Judge Certificate. Program, eita, eu quase que não saio, que é o programa de certificação de juízes de cerveja, né? Que se você quiser seguir ele tem os parâmetros que cada cerveja deve ter, inclusive de amargor.
É, então, leia a característica. Se ele fala que você tem que ter uma cerveja terrosa, que ele tem uma cerveja com aromas e aspecto de pinho, vá atrás de um lúpulo que dá essa característica.
Exato.
Se você acha que aquela cerveja americana, que você quer fazer um estilo ao rigor americano, tem aquelas notas cítricas, vá atrás de um lúpulo como os lúpulos cítricos, como o Cascade, Allertal Mandarine.
Mandarina,
que tem umas notas de tangerina.
Isso.
Então pega lúpulos que trazem essas notas cítricas para sua cerveja.
Exatamente. É assim, aquele negócio, né? Eu sou muito a favor. No começo, tudo bem, o cara compra as receitinhas prontas e tal, mas eu sou muito a favor, até porque eu fui assim no mundo cervejeiro, eu aprendi o basicão, minha primeira receita foi montada pra mim, Titio Romero, né, que foi o que me ensinou a fazer, montou minha receita. Aí depois ele mesmo fala assim, porra, velho, vai estudar, velho, não sei o quê. E eu hoje em dia sou muito igual a ele, né? Eu sou muito a favor de você estudar e você saber o que cada ingrediente confere pra sua cerveja. Falando de lúpulo, porra, se você quiser uma IPA, que nem Titio Pichelli falou, bem cítrica e tal, vai estudar quais são os lúpulos cítricos e faça testes, jovens. Vai ficar, tenho certeza, uma cerveja muito boa. Depois manda pra gente provar, inclusive.
Porra, já estamos esperando aqui já.
Então, hoje não tá tomando porra nenhuma, hein? Tá uma pobreza esse negócio.
Tá uma secura danada aqui.
Tá triste.
Os donos do Capitão Taberna não vieram pra cá, e aí a gente ficou aqui na seca.
Que lúpulo tu sugeriria pra uma cerveja de trigo?
Olha, eu acho que... Nossa, dá pra fazer uma variação muito grande. Eu já vi IPA de trigo.
Ah, então, eu já fiz uma. Né? Uma White IPA.
Uma Hopwise.
É, então, eu fiz uma White IPA, né?
Ou uma White IPA.
Que no final das contas é a mesma
então,
coisa.
Então, você vai escolher o seu estilo. Mas uma tradicional de trigo hoje, eu acho que pra amargor, o Magnum, talvez o Tradition.
Não, geralmente eu uso só um lúpulozinho de amargor mesmo, porque quem vai conferir mais sabor
pra ela...
O BJCP
diz que você pode ter de baixo a nenhum aroma de lúpulo.
De lúpulo, exato. Porque assim,
então você pode não precisar usar, você usa só o amargor.
O que vai conferir para a de trigo, o aroma dele e o sabor, que é mais de banana, de
é
cravo, né? É a levedura. Então assim, a de trigo você pode, na verdade, até aliviar ou não usar o lúpulo de aroma para até não chocar, não dar conflito, se você quiser fazer uma de trigo verdadeira, né? Para não dar conflito com o sabor original mesmo dela. Então bota só um de amargozinho.
Isso. Então lembre-se, leia o estilo. Se o estilo fala que é de baixo ou nenhum, se for colocar, coloque metade do que você está pensando agora.
Oi.
Lembrando agora das técnicas de lupulagem, tem uma coisa legal que eu li. Já ouviu falar do first wort hopping?
Não.
É você colocar... Sabe quando você vai fazer a clarificação?
Sim.
E aí você separa aquele mosto que ainda está quente, você coloca 30% da sua carga de peso de lúpulo já nesse momento. Então, antes de começar, de amargor e aroma, você pega 30% da sua carga de lúpulo, coloca na sua cerveja e ele vai começar a homogenizar ou diluir melhor os óleos essenciais. Então, eles mostram que na receita original, se seguir a técnica tradicional, ele confere muito mais aroma quando você usa o first wort hopping.
Rapaz, pela lógica, eu vou falar a verdade, eu nunca usei não essa técnica, mas pela lógica, teoricamente, iria se perder, né?
Isso, é, mas aí como eles falam que as substâncias voláteis estão numa temperatura ali entre 60 e 70 graus, que é quando você está fazendo a clarificação,
fixa, né?
Fixe melhor a parte de aroma.
Que não ferve, não...
Não vai ferver. E depois, quando ferver, a substância já foi diluída naquele teu mosto.
Interessante.
Legal, então vale a pena dar uma estudada
teste
sobre isso.
É verdade, é verdade. Eu vou fazer esse teste, inclusive.
E o outro que eu acabei lendo, só que você acaba gastando mais lúpulo do que uma técnica tradicional, é o Extremely Late Hopping. Então você pega, faz um cálculo de IBU com os mesmos lúpulos que você vai usar para amargo e para aroma,
certo.
Só que em vez de começar com 60 minutos e 15 minutos, por exemplo, pro 60 minutos pro
amargo,
e 15 minutos pro aroma, você começa nos 30 minutos para fazer o seu amargor.
Tá, também não usei essa
Você
técnica.
Vai ter que aumentar ainda mais a carga.
É, vai ter que colocar mais, né?
Pra chegar no IBU que você queria, você vai aumentar ainda mais a parte de aroma, só que você vai ter uma cerveja extremamente aromática. Essa técnica é muito usada pra fazer APA.
Interessante.
American Pale Ale.
Agora, é aí que tá. Eu não sou muito a favor de carregar muito de lúpulo a cerveja, no caso, quantidade. Isso seria bom o xarope, né? Pra fazer até. Porque assim, acaba que fica muita massa verde. E aí, jovens, o que é massa verde? Massa verde é justamente, como a gente disse, o lúpulo vem em pellet. O pellet é uns cilindrozinhos, né? De massinha verde, do E que acontece? Quando você põe na cerveja, no mosto, né, no caso, ele dissolve, se dissolve,
se
libera,
se desmancha,
né, na verdade não se dissolve, verdade, se desmancha, libera os óleos e as resinas, só que a parte verde, que a gente chama de massa verde, no final fica no fundo da panela.
Que é chamado?
Massa verde.
Ou trube.
Ou trube. Na verdade, o trube é um monte de coisa, Mas, inclusive...
Junto no trube tem o resto do lúpulo.
Exatamente. E aí, o que, que acontece? Quanto mais massa verde você tiver, teoricamente, mais cerveja você vai perder, porque o trube... Você não passa para o balde de fermentação. Então, quanto mais lúpulo você colocar, mais massa verde você vai ter e mais cerveja você vai perder no final da abraçagem. E o que, que a gente usa, professor Picelli, para evitar isso?
Olha,
o que, é que eu posso fazer?
Você pode usar um hop bag.
Aí, é uma boa.
Olha aí que legal. Fazer uma infusão num saquinho de tecido com o seu lúpulo. No final, na hora que acabar a fervura, você vai lá e remove aquele saco.
Exatamente. Aí o que, é que você faz? Extrai os óleos e as resinas, mas não fica com a massa verde.
Tome cuidado para não espremer. Não é legal espremer, porque
se
você pode
extrair... espremer, vai extrair taninos, né?
Isso, não é legal.
Então, assim... Vamos então falar agora de técnicas. Que outras técnicas mais tem?
Eu já ouvi falar do Hop Spider. É uma espécie de hop bag.
Isso.
Só que é um sistema que fica como se fossem uns braços em cima da sua panela, segurando o saco de lúpulo.
Resumindo, é um hop bag com dois pau cruzados segurando.
Só que ele tem uma área maior. Então,
de contato.
De
né?
contato. O lúpulo não fica apertadinho ali. Ele fica bem solto no seu mosto, homogenizando na fervura.
Também não sei qual o efeito prático disso, se realmente faz uma diferença. Eu acho que não faz muita diferença do hop bag, não, né?
Tem o late hopping. Não, eu falei, o primeiro foi extremely late hopping.
Certo.
Esse agora é só late hopping. Você usar para aroma quando você desliga o fogo.
Ah, isso aí eu faço.
Então você faz o Whirlpool. Quando você faz o Whirlpool, você joga o lúpulo.
Esse aí eu faço.
Que legal.
Esse eu faço pelo seguinte. E, na verdade, é o que eu mais gosto de fazer, que é o que eu acho que confere maior sabor e aroma à cerveja. É justamente quando desliga o fogo, no zero minuto. Inclusive, se você for ver no B.A. Smith, né, aquele programinha que a gente já falou várias vezes aqui, para você fazer suas receitas e tudo mais, se você for reparar, você vai usar o lúpulo de aroma, digamos, a 15 minutos, a 10 minutos do final da fervura, mas ainda assim vai mexer no amargor.
Sim, ele vai agregar IBU.
Isso, ele vai ferver, né? Pouco tempo, mas vai. Então ele vai mexer no IBU. E se você usar a zero, não. O pós-fervura, ou a zero, ou o famoso dry hopping, não confere nenhum amargor. Por quê? Por quê?
Porque você começa a ter queda de temperatura, você não tem aquela fervura intensa, você tem menos isomerização.
Exato.
Eu acredito assim, que existe ainda um pouquinho de amargor, mas é bem pouco notável.
É tanto que não deve ser perceptível que os programas nem colocam. Professor, me explica.
Dry hopping, olha aí, cara. Dry hopping você vai agregar, você vai adicionar lúpulo à sua cerveja já pronta, lá na maturação.
Mas e qual é a melhor fase para fazer isso? Só na maturação?
Cara, isso já vi em alguns livros. A explicação que eles dão é o seguinte, você tem que colocar depois da fermentação.
Por quê? Mas por
Porque já gerou álcool, já gerou CO2, o pH já está baixo e estável e tem baixo residual de açúcar. Lembra no começo do programa hoje?
Sim.
Que eu falei, isso são características que ajudam a preservar a qualidade da cerveja?
Sim, lógico.
Então você adicionando um lúpulo na fase de maturação, você tem uma melhor condição para que não desenvolva nenhum micro-organismo para estragar sua cerveja.
Exato.
E ao mesmo tempo você vai adicionar extremamente o aroma daquele lúpulo na sua cerveja.
E também, outra pergunta que o pessoal faz é o seguinte. Ah, sim, antes que eu me esqueça, só para falar também, né? Eu acho que uma coisa que também é interessante de não colocar na fermentação é que a fermentação é um processo que remexe muito. Assim, ele gera, eu não posso chamar de ebulição, mas ele gera um rebuliço dentro do balde, né?
Mas aí tem outra, o lúpulo ele interfere na fermentação.
Sim,
a levedura,
né?
Ela não gosta de
exatamente.
A levedura não gosta do lúpulo.
Então,
elas têm uma incompatibilidade.
Justamente. Ele atrapalha na fermentação. A fermentação é um processo exotérmico, então a fermentação vai gerar calor. E se gerar calor, óleos e resinas se perdem, né?
Isso
e é. A ebulição também, né? As bolinhas da fermentação também eliminam. Então, não é bom usar o lúpulo. Eu também tenho mais outras perguntas de dry hopping. Por exemplo, essa de agora. Qual a temperatura melhor para fazer o dry hopping, professor?
Cara, eu já li no livro que quanto mais próxima a temperatura da fermentação, melhor. Quanto maior essa temperatura, por exemplo, 16 a 18 graus, você tem um aproveitamento melhor dos óleos essenciais.
Faz sentido até porque no gelado ele deve se diluir menos.
Deve se diluir menos. Então, se você puder, faça numa temperatura da maturação, na mesma temperatura da fermentação. Porém, eu tenho preocupação porque eu já gosto de maturar em torno de 10 a 12 graus abaixo da temperatura de fermentação.
Isso.
Então, eu abaixo minha maturação para 6 a 9 graus. Então, eu faço o meu dry hopping nessa temperatura, que também funciona. E tem gente que faz a temperatura mais gelada ainda, não tem problema nenhum.
Eu gosto de fazer minha maturação, dependendo do estilo, entre 0 e 5 graus. E nunca tive problema. E faço o dry hopping. Eu já fiz de duas formas também, né? Ou na maturação, no baldinho da maturação, ou no próprio post-mix, né? Existem, inclusive, já que a gente tá conversando de técnicas, tem galera que joga lúpulo direto na garrafa. Que nem eu disse, eu acho ruim, querendo ou não, porque vai ficar matéria verde na garrafa, inclusive. Então, não acho muito interessante, né? Se fosse o xarope, já seria algum.
Eu acho assim, a primeira vez que você for fazer a técnica de dry hopping, faça no hop bag. Já, até para você sentir a segurança.
Ah, sim. Aí era outra pergunta que eu ia te fazer.
Diga aí.
Que é uma dúvida de muitos cervejeiros caseiros. Para fazer o dry hopping, eu jogo lúpulo direto no balde ou eu uso um hop bag?
Dois jeitos funcionam. Quanto mais área de contato você tiver do lúpulo com a cerveja,
melhor. Né?
Melhor vai ser o aproveitamento dos óleos essenciais.
Isso.
Então, se você quiser jogar, joga direto. Só que saiba que no processo de clarificação a frio, que é quando você baixa a temperatura para zero, para um grau, corre o risco de ficar em suspensão um pouquinho ainda de lúpulo. Então vai passar para sua cerveja um pouquinho daquelas folhinhas verdes.
Isso.
Não vai ficar tão límpida a sua cerveja.
Não é interessante, é verdade.
Mas se você fizer no hop bag, você tem menos aproveitamento desses aromas, mas consequentemente você tem um isolamento dele, vamos assim dizer.
Mas isso pode até ser corrigido com você colocar uma quantidade um pouco maior. Aí é questão de você também fazer teste.
Claro.
Não existe nenhuma receita de eu coloco quanto. Não existe assim, coloque duas vezes mais. É teste.
Lembra no começo, no primeiro episódio, o Golin disse que a NASA tinha que estudar o homebrew. A gente tem que fazer teste, cara. Faça teste, porque o homebrew é criativo demais.
É, eu já fiz assim, em balde de fermentação. Nunca fiz jogando direto, mas tenho... Nós temos aqui vários amigos de Recife que já fizeram e que deu certo. A gente tomou cerveja e ficou gostosa. Então, assim, eu já fiz no balde de maturação com o saquinho e no post-mix. E no post-mix eu acho interessante porque a cerveja já está pronta, na verdade, né? Então, assim, o que eu recomendo, o que eu faço é deixar o lúpulo... Eu gosto do saquinho também por causa disso, né? É deixar ele 3 dias. Fazer o dry hop durante 3 dias.
Ah, isso é uma coisa interessante. O período. O período é uma incógnita. Não existe uma definição entre vários livros que eu
Exatamente.
Li.
Exatamente.
De, tem que ficar 3, tem que ficar 5, tem que ficar 7.
Em geral, o que eu vejo mais é até 5. Por quê? No meu caso, eu já tive experiência de deixar um pouco mais e de ficar um gosto de grama na cerveja. Por causa da massa verde, justamente, do lúpulo muito tempo em contato. Então, assim, se eu quero deixar um dry hop por um período mais prolongado, eu já fiz isso também e achei o resultado muito bom. Troquei o lúpulo.
Isso é legal, porque a gente pode usar essas nossas dúvidas, porque a gente também tem dúvida.
Exatamente.
De trazer um especialista em lupulagem avançada para explicar para a gente a parte química do que acontece.
Isso.
Essas comuleno, os miceno.
E a gente pode estar fazendo coisa até errada, na verdade, né? A gente está fazendo aqui o que a gente tem experiência por fazer e testar em casa.
E, nossa, a gente está passando informações mais básicas para o iniciante.
Isso.
A gente vai chegar num ponto que a gente vai querer aprofundar mais o conhecimento.
Lembrem que nós teremos programas futuramente dos temas que já debatemos aqui: água, levedura, malte e lúpulo, só que em níveis mais avançados.
Com
então,
certeza.
Até a gente vai apanhar um pouco para poder...
Mas é assim que funciona. Só se cresce quem põe a cara aqui para conversar nesses microfones na frente desse monte de gente aqui do shopping.
Exatamente. O povo tá tudo aqui, ó. Tudo vidrado. Tem umas negas querendo paquerar com a gente, viu? Tô brincando, galera. As meninas que estão ouvindo. Mentira, viu? As esposas aí e tal. Mas, enfim... então, o dry hop, outra coisa também que eu acho muito importante falar, né? Fora o período, que eu recomendo de 3 a 5 dias, e o que eu tava falando, né? Que eu já troquei. Então, teve uma vez que eu queria fazer um dry hop bem rochedo.
Deixa mais tempo.
Não, eu deixei 3 dias, tirei esse lúpulo, coloquei novo e deixei mais 3 dias. E outra coisa, jovem, quando for fazer dry hop, se for usar hop bag, ferva hop bag.
Lembra porque... que ele pode contaminar sua cerveja.
Isso. Aí uma pergunta que alguém poderia
fazer. Não ferva
o
lúpulo, hein? Pelo amor de Deus.
Isso, pelo amor de Deus, né? Jovem, a gente já falou o
porquê. Ferva só o saquinho.
Não seja
um jumento. Passe um álcool 70 na sua mão para manipular.
Isso.
Para evitar o máximo possível levar contaminantes.
Por quê? Aí já me perguntaram. Eu vou fazer essa... Vou falar sobre isso, porque pode ser a dúvida de outro também. Mas jogar o lúpulo nessa altura do campeonato não pode contaminar a cerveja, jovem? O lúpulo é bactericida, é conservante. Então, o lúpulo não vai contaminar. O hop bag pode. Só que até isso é difícil, né, professor? Porque já tem álcool, como ele já... Titio Pichelli falou no começo, né? O pH já não é propício muito para
a
proliferação.
A tendência é você ter uma estabilidade maior microbiologicamente.
Isso.
Vai ser 100% de segurança? Não.
Por isso, ferva o saquinho.
E usem lúpulos jovens.
Isso. Lúpulos velhos não...
Lúpulos velhos podem morfar.
Velhos
já peguei lúpulo meu tudo branco.
Humanos, que quanto
tudo
mais velho,
velho
melhor.
É.
Mas lúpulo, bicho, fora mofar, na verdade, ele pode também ou perder aromas e sabores, né? Porque vai ficando velho, vai volatilizando.
Claro.
Ou então...
Oxidando, né?
Oxidando, na verdade, também, né? Ou então dá até sabores ruins. Lúpulo velho dá sabor ruim
também.
Não
usem lúpulos muito velhos.
Isso. Então, dica de armazenagem. Lúpulo, armazene no freezer.
A senha de hoje é lúpulo doidão.
Golin, olha que
fala,
fantástico,
cara.
Temos uma última pergunta enviada pelo Facebook. Um tal de Rafael Vasconcelos, conhece?
É ele que também é conhecido por um nome indígena?
O Heré?
Será?
O Rafael, empresário do ramo de cerveja, não vou nem falar que é o dono do Apollo, Beer Café.
Que tá patrocinando a gente.
Aqui de Recife.
Eita.
Vai dar uns brindes, olha, lembra? Brinde
então eu vou falar também que eu sou dono da Vila do Malte, que eu tô patrocinando. Ah, não posso.
Não pode, eu corto essa parte.
Eita porra. Que fila da puta.
Vai. Bom, aí ele manda o seguinte, e a pergunta não é pra gente não, Golin.
É, foi pra Guglete.
Foi pra Guglete, a Guglete tá com fã agora.
O Guglete, o que é o marido da Guglete? Tem algum... Deve ser o cara do GPS do meu carro, né?
Googlet. Que outras ervas, além do lúpulo, podem ser usadas para o amargor e aroma às cervejas?
Lembrem que maconha não vale, hein?
Já soube de cervejas que levam urze ou heather em inglês. Camomila, alecrim. Essas também dão amargor? Ou seja, tem alfa ácido ou apenas aroma?
Vai, Googlet, te vira aí.
Gatinhos, eu tenho mais fãs do que vocês dois juntos. KKKKKK. Rafinha, o seno do cosseno do quadrado da hipotenusa pode ser encontrado aqui. Opa, um túnel. Vou ficar sem sinal.
Bom, uma coisa legal, cara. Esse urze, eu vi uma reportagem. Na verdade, é um estilo escocês de cerveja. É a Heather Ale. Usa essa planta urze, que não tem uma tradução muito boa no Brasil. Na verdade, a tradução é urze. E ela ela confere um aroma específico para essa dessa planta.
Porra, eu queria experimentar. Nunca experimentei. Nunca usei nem nada diferente para dar amargor. É porque a gente geralmente...
Historicamente, a gente tem o Groot.
É.
O Groot veio de uma cerveja com várias ervas.
Então, só
mas
que é que
esse
tá,
estilo,
né?
Esse estilo é especificamente escocês.
Depois que se começou a usar o lúpulo, ficou bem difícil a gente ver o pessoal usando outras coisas. Comercialmente,
eu
acho que não tem nenhuma.
Eu acho que no último campeonato que teve de cervejas artesanais da Serva, posso estar falando errado se foi nesse ou se foi em outro campeonato. Usaram boldo para conferir o amargor à cerveja. O problema é que o boldo não tem a sua capacidade de conferir a estabilidade da espuma, nem a capacidade bacteriostática dele.
E nem aromática. O boldo deve dar um aroma,
ele
será?
Ele foi usado para dar um amargor.
Mas então, aí é que tá, né? Como tudo na cerveja, você pode fazer testes. E isso é o que era feito antigamente, né? Antigamente, claro. Começou a lei de pureza alemã justamente porque estavam socando um monte de erva. Então, assim, vou lhe ser bem sincero, viu, Heré? Vou dar até uma estudada nisso, porque a gente pode fazer umas experimentações interessantes, né?
Com certeza. Vamos colocar uns orégano. Ó, eu já vi manjericão.
Cannabis.
Ops.
Oi.
Bom, Golinho, eu acho que chegamos aí, cara. Chegamos a um consenso de que lúpulo é uma coisa bacana, que tem que usar.
É, eu acho que a gente falou tudo direitinho, né?
Foi. A galera que gostou...
Se ficou alguma dúvida, mandem perguntas.
Acho que comeram metade do pacotinho de cascade que eu passei aqui.
Por isso que tá todo mundo fazendo careta. Eita, vai arrotar lúpulo até
amanhã. Tem alguém enrolando no papelzinho, por que será?
Jovens, eu estimulo...
Tem alguém enrolando no papelzinho.
Eita. Não vale dar tapa, não. É Patrícia, eita. Eu estimulo, comam lúpulo, jovens. É amargo.
É, experimente.
Mas assim, eu acho que toda pessoa que mexe com, né...
No ramo de cerveja?
Com alimentos em geral. Deve experimentar os ingredientes para saber o sabor de cada um separadamente,
com
né?
Com certeza.
Então assim, aquele chefe de cozinha quando come a comida e fala aqui eu sinto uma pitadinha de noz moscada, um cravo de não sei o que lá, não é frescura.
Porque ele já provou, aquilo, claro.
Tudo sozinho. Então, coma um lúpulo. É amargo, você vai querer cuspir. Eu não, eu adoro, né? E a rota lúpulo o dia inteiro, é uma beleza, velho. Aquele cheirinho de frutas.
É muito bom. Bom, Golim, acho que por hoje temos que encerrar. Mas antes disso, só lembrando que nós estamos com a promoção. Várias pessoas já se inscreveram.
Já temos o nome de participantes.
Você pode participar de cada episódio que for ao ar até o dia 24. Se a gente conseguir editar e jogar no ar todos os episódios até o dia 24, você tem a chance de participar.
Dia 24? Aniversário do Náutico.
Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, my creation.
Então lembra, ó.
É pra deixar, não edita.
Nós temos o episódio. Ainda nós temos o episódio número 6, que é esse que a gente vai lançar. O episódio número 7 vai ser o episódio de um sorteio. Participe, porque não tem muita gente, não.
É, inclusive...
A chance de vocês ganharem canecas, ganharem copos, ganharem brindes.
Eu conheço algumas almas cebosas que estão participando aqui.
E eu acho que vale a pena participar.
Eu acho que vale a pena, viu? Porque realmente, até agora, em cada episódio tem pouca gente.
Encontrem o código. A Googlet escondeu o código no nosso episódio. Entre na nossa página do Facebook. Googlet já disse o endereço. Coloque o código no formulário específico de cada episódio. Você pode participar uma vez em cada episódio. E não esqueça de curtir a nossa página.
Beleza, galera.
Beleza?
Então, é isso aí, né?
Valeu.
Chorou.
E até...
Até... até semana que vem.
Venham cá, participem com a gente.
Exato. Porra, venham, pessoal. O pessoal que tava hoje aqui não era ninguém da Serva, Pernambuco, ninguém conhecido nosso, eram simplesmente transeuntes que estavam... Transeuntes, viu?
Nossa, chique.
Não são transantes. Transeuntes.
Porque já tinha trepadeiras no episódio.
Verdade. Pro Bumpst. Mas estavam passando aqui, viram dois apresentadores bonitos, né? Um cara gold. Um cara gold.
Cara blonde.
Um cara blonde, né? E o outro cara bonitão aqui, né? Que vos fala. E sentaram pra observar a gente. Então,
muito bem.
Apareçam, jovens. Venham debater aqui ao vivo.
E até a próxima, galera.
Até a próxima. Bebam cerveja, jovens.
Aconteceu num sítio perto de Sorocaba.
Todo mundo travado e bem louco.
Era carnaval, ninguém pensava em nada.
Todo mundo travado e bem louco.
Amanhecia o dia, era piscina e sol. E de repente alguém acendia um do bom. E todo mundo fumou e bebeu pra se divertir. Até quem não era da fumaça fumou, deu um pega ou dois. Mas a larica bateu forte, oh yeah. 9 da manhã tinha picanha na praça.
Todo mundo travado e bem louco.
Leite condensado era bebido na lata.
Todo mundo travado e bem louco.
Fazendo caipirinha e tocando rock and roll. De cabeça feita
só faz.